Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e, como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois, a partir das 18 horas, estamos também em onda média, nos 1530, mas continuamos, claro está, em ondas curtas. Portanto, devido às circunstâncias causadas pela epidemia do coronavírus, este é um programa fora de vulgar daquilo que nós geralmente fazemos no Angola Fala Só, que é um programa no estúdio, com os ouvintes a entrarem diretamente em contacto connosco. Devido à situação, o que nós temos estado a fazer nas últimas semanas é a pré-gravar este programa com dois convidados, mas, de qualquer maneira, sempre que pudermos, nós anunciamos quem são os convidados, o que dá para muitos ouvintes mandarem perguntas pelo Facebook, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. E já temos aqui algumas perguntas, quero já avisar os nossos convidados que há aqui algumas perguntas já para eles. E os nossos convidados hoje são, portanto, Agostinho Camoanga, ele é camoango, ele é líder da Jura, que é ala juvenil da UNITA, a Jura, portanto, Juventude Unida Revolucionária de Angola. E temos também connosco Isaías Kalunga, do Conselho Nacional da Juventude. Portanto, vamos ter uma oportunidade de discutir a situação da juventude em Angola, particularmente face a esta situação extraordinária. Mas para já, vamos às notícias.
O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu nas últimas 24 horas para 4.756, mais 155. Isto tem quase 170 mil casos nos 54 países do continente. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de mortes passou de 4.601 para 4.756, enquanto o de infectados subiu de 162.673 para 169.836. A região do continente mais afetada pelo coronavírus continua a ser o Norte da África, com 2.108 mortos e 49.688 casos. A África Austral é a segunda região com mais casos, 43.318, e com 873 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente, tendo ultrapassado hoje os 40 mil, e o segundo com mais mortos, 848. O Egito é o país com mais mortos, 1.196, e registra 29.767 infecções. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.339 casos, registando 8 mortos. Cabo Verde tem 502 infecções e 5 mortos, e São Tomé e Príncipe contabiliza 499 casos e 12 mortos. Moçambique conta 352 doentes infectados e 2 mortos. Angola tem 86 casos confirmados e 4 mortos. O Brasil registrou quarta-feira um recorde diário de mortes devido à Covid-19, ao contabilizar 1.349 mortos, ao mesmo tempo que identificou mais 28.633 casos. No total, o Brasil acumula 32.548 mortos e 584.016 casos. A nível global, segundo um balanço da Agência de Notícias Francesa, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infectou mais de 6,5 milhões de pessoas. Pelo menos 38 guerrilheiros da Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO, em Sofala, entregaram quinta-feira e hoje armas no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado daquele partido. Na quinta-feira, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, empossou a nível Rafael Chefe, um oficial da guerrilha de RENAMO, no lugar de diretor do Departamento de Comunicações no Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Aqui nos Estados Unidos, a presidente da Câmara de Washington levantou o recolher obrigatório imposto na sequência de distúrbios durante manifestações de protesto contra a morte de um africano americano às mãos da polícia, George Floyd. Através dos Estados Unidos, voltaram a realizar-se ontem manifestações em várias cidades, mas na generalidade decorreram de forma pacífica. Amanhã espera-se uma grande manifestação na capital. A companhia Twitter desativou um vídeo da campanha presidencial de Donald Trump prestando homenagem a George Floyd, o africano-americano que morreu quando estava a ser preso. A Twitter disse que o vídeo, com fotos e vídeos, tinha sido objeto de uma queixa de violação de direitos do autor. O vice-secretário de imprensa da campanha de Trump lamentou dizer o facto da Twitter se ter juntado a outros meios de informação para censurar Donald Trump. O vídeo de 3.045 segundos está também no YouTube e na página do Facebook de Trump e teve mais de 1.400.000 acessos no YouTube e Facebook.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Angola, fala só.
Olá, ouvintes, e agora que acabamos as notícias, vamos continuar com o Angola Fala Só. Portanto, uma edição especial, como eu já disse, do Angola Fala Só. E hoje temos connosco Agostinho Camoango, líder da Jura, Isaías Calunga, do Conselho Nacional da Juventude. Portanto, uma oportunidade para discutirmos as questões que afetam a juventude em Angola. Portanto, eu quero só esclarecer, antes do programa começar, o Agostinho Camoango teve a gentileza de me elucidar sobre o Conselho Nacional da Juventude. Ele disse-me que faz parte do Conselho Nacional da Juventude. Portanto, mas eu vou começar com o Isaías Calunga. Isaías, diga-me uma coisa. Neste momento difícil para Angola, qual é o papel do Conselho Nacional da Juventude?
Muito obrigado, João, pelo convite. Queria apenas fazer uma pequena retificação. Isaías Calunga, representante do Conselho Provincial de Juventude de Luanda. Portanto, sou do Conselho Provincial de Luanda.
Muito bem.
Quanto à questão, nesse momento da pandemia, tão logo se decretou o primeiro estado de emergência, nós, o Conselho Provincial de Juventude de Luanda, temos dobrado em ações que vêm a apoiar o Ministério da Saúde ou a Comissão Interministerial que foi criada em decreto presidencial. Portanto, o Conselho Provincial de Juventude de Luanda orientou que todos os conselhos municipais que são novos e os 41 distritos urbanos da província de Luanda realizassem ações que viessem a prevenir a proliferação da pandemia que o mundo está a viver. Essas ações foram desencadeadas em todos os locais onde havia ou há congregado de pessoas, em particular juventude. Portanto, todas aquelas que eram as ações envolvidas pelo Ministério da Saúde e pelo Departamento Multissetorial, o Conselho Provincial de Juventude de Luanda procurou apoiar, tanto e foram vistos e continuam a ser vistas ações dos dirigentes e membros dos conselhos municipais e distritais, bem como comunais, em ações de sensibilização para as famílias se manterem em casa, porque até então a melhor forma para combatermos a Covid-19 é nos mantermos em nossas casas e evitar que nos façamos presente em congregado de pessoas. Portanto, os conselhos têm realizado essas ações e também temos procurado interagir com os jovens e a sociedade de modo geral, aonde for possível e necessário, nos mercados, nas paragens de transportes públicos, inclusive em estabelecimentos, quer restaurantes ou bares ou locais de festa. Portanto, temos estado presente para que solicitemos o distanciamento que é de 1,5 metro ou 2 metros por pessoa, ou até mesmo para que as pessoas se recolham e se mantenham em casa, porque é o melhor local para podermos combater a Covid-19.
Olha, Isaías Calunga, muito rapidamente, só aqui para esclarecer uma coisa que eu vi antes do programa começar. Portanto, acho que o Conselho Nacional da Juventude vai ter, no final deste ano, eleições para a sua liderança. Você é candidato?
Não. Nesse momento, não é oficial a minha candidatura. Pronto, porque o Conselho Provincial, o Conselho Nacional de Juventude já se convocou à sua Assembleia, mas enquanto não recebemos uma comunicação oficial, ainda é especulação.
Então, muito bem. Ok.
Então eu agora. Desculpas, queria só fazer uma pequena retificação, João, convocou-se, entre aspas. Tomamos conhecimento. Por outras vias não oficial, se convocou a Assembleia Geral do CNJ. E, enquanto não for oficial, prefiro não me pronunciar relativamente a esse aspecto. Mas também, quanto à minha candidatura, também não é oficial, porque sou secretário provincial de Luanda, da Juventude de Luanda, e a apresentação da minha candidatura é feita de modo colegial, não de forma individual. Enquanto isso, continua ainda tudo ao segredo de Deus.
Bem, ok, obrigado. Olha, Agostinho Camoango, portanto, eu antes de passar aos ouvintes, quero lhe dar a oportunidade também, não sei se quer falar sobre esta questão, sobre a liderança do Conselho Nacional da Juventude, mas se não quiser, a outra pergunta que eu lhe queria fazer era exatamente o papel da Jura, portanto, nesta fase difícil para Angola. Não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar àquilo que o Isaías Calunga disse, se a Jura também teve outras atividades nesta fase.
Muito obrigado. Eu começo por saudar todas as crianças, em particular as crianças angolanas. No pretérito dia 1 se comemorou o Dia Internacional da Criança. E vamos comemorar no dia 16 o Dia da Criança Africana. Uhum. O que quer dizer que este é o mês dedicado à criança. Muito. Também vou saudar os profissionais de saúde que vão arriscando as suas vidas para salvar vidas desta fase difícil da Covid-19. Saúdo também os ouvintes e os assíduos seguidores deste magnífico programa. Por fim, quero saudar toda a juventude angolana, esta juventude sacrificada, augurando por melhores dias. Dizer que, de facto, diz respeito ao Conselho Nacional da Juventude, é uma plataforma que congrega várias organizações, algumas de âmbito político, de âmbito tanto filantrópico, organizações académicas, religiosas, enfim, e que a Jura está, de facto, no Conselho Nacional da Juventude e, neste momento, dirige o Conselho Fiscal e Jurisdicional, que é um dos órgãos de direção do CNJ. Prontos, nós sabemos, de acordo com aquilo que é o calendário estabelecido, que o Conselho Nacional da Juventude vai realizar a sua Assembleia nos próximos dias, se calhar nos próximos meses. Queremos esperar que, de facto, esta Assembleia tanto traga benefícios, digo assim, para toda a juventude angolana. Queremos um CNJ mais à altura dos desafios de toda a juventude, um CNJ inclusivo, um CNJ, diria, um tanto quanto voltado à cientificidade, um CNJ dinâmico, um CNJ que, de facto, venha corresponder às expectativas. Sim. De todos nós. Enquanto isso, vamos aguardar que o momento chegue. no âmbito das dinâmicas.
Você tem algum candidato em perspectiva?
Bom, é prematuro dizer que vamos seguir os passos que vocês estão a dar e, no momento oportuno, a jura se vai pronunciar.
Muito bem.
Quanto às dinâmicas, de facto, o país está a viver um momento um tanto quanto difícil, em função da pandemia Covid-19, que assola o mundo inteiro. Nesta perspectiva, naquilo que diz respeito ao papel da Jura, temos Sim. estado a desenvolver ações em todo o território nacional. A Jura é a organização juvenil da UNITA, está mesmo presente em todo o território nacional, nas províncias, nos municípios, nas comunas, nas aldeias, e tem estado a levar a cabo N ações no sentido de poder ajudar nesta fase difícil.
Muito bem.
Dizer que temos estado a intensificar campanhas de sensibilização aos cidadãos, no sentido de se cumprir na íntegra aquilo que são as orientações das entidades sanitárias. Temos estado a colaborar com algumas organizações no sentido de levarmos a mensagem para que o cidadão saiba um bocadinho mais sobre esta pandemia que vai ser expandida pelo mundo inteiro. Obrigado. Também dizer que, além da pandemia, há outras doenças que, neste momento, parecendo que não, vão ceifando vidas em surdina. E a Jura está a efetuar ou leva a cabo uma ampla campanha de doação de sangue pelo país, nos principais hospitais, e é uma forma de contribuir para que, de facto, haja saúde para os cidadãos deste país.
Obrigado. Olha, eu tenho aqui a dizer que há aqui algumas perguntas que, obviamente, vocês podem dizer que não querem responder, porque é fora do vosso âmbito. Mas, de qualquer maneira, eu tenho aqui uma pergunta que é de quem é este ouvinte. É o ouvinte Jonas Tony. E ele faz uma pergunta que eu sei que é uma questão, vá lá, um tanto ou quanto controvérsia, que é sobre a aquisição das residências nas centralidades. E este ouvinte quer saber qual é o critério que está a ser usado para isso, visto que a maioria da juventude está desempregada. Eu não sei se o Isaías Calunga quer responder a isto, e depois eu dou também a oportunidade ao Agostinho Camboango. Claro que isto são políticas do governo, mas talvez vocês queiram, portanto, comentar ou dar um esclarecimento a este ouvinte. Eu vou começar com o Isaías, então.
Muito obrigado, João. Nós temos acompanhado as políticas visadas pelo governo ou pelo executivo do presidente João Lourenço. E relativamente a esse capítulo, tanto parabenizar o presidente João Lourenço, porque anteriormente as centralidades, portanto, para adquirir ou para concorrer a uma habitação nas centralidades, era um verdadeiro carcanhar de alquiler. E também os preços que eram portanto, expostos para que os jovens pudessem pagar uma habitação eram bastante elevados. Só para termos uma noção, relativamente a o que se tem visto atualmente, uma habitação que anteriormente estava taxada para o jovem pagar a renda resolúvel a 90 e poucos mil kwanza, atualmente o executivo baixou para a renda resolúvel a um valor não superior a 45 mil kwanza. Ou seja, temos duas tipologias, T3 e T4.
Sim.
Um dos outros cabe ao conhecimento. Portanto, há a tipologia T3 e T4 e que o presidente João Lourenço orientou E os apartamentos T3 e T4 em todos os projetos habitacionais de capital público viessem a ser reduzidos. Existem apartamentos nos ângulos zero, como título de exemplo, que as rendas eram 95 mil kwanzas. Atualmente já houve um projeto que baixasse as habitações T3 e T4 num valor não superior a 45 mil kwanzas. Relativamente ao arrendamento, que é outra modalidade de pagamento, o arrendamento baixou a 13 mil T3 e 15 mil kwanzas a T4. Significa que, tanto respondendo mais uma vez a pergunta do nosso ouvinte, até um jovem, mesmo que esteja desempregado ou viva de pescado, poderá, tanto concorrente, poderá estar ao seu alcance, pagar uma habitação do tipo T3 a 13 mil kwanzas mês. Então, queremos nós que, por isso que parabenizei o presidente João Lourenço por ter orientado a redução de mais de 100% do valor das habitações.
Obrigado, Isaías. Eu quero dar aqui a oportunidade ao Agostinho Camoango. Como é que você, portanto, você é líder da Jura, como é que você vê este problema? Este ouvinte, portanto, queria saber o critério que está a ser usado. Portanto, aqui o Isaías já nos falou de que, portanto, as rendas e os pagamentos foram substancialmente reduzidos, o que abre mais o leque de aquisição. Qual é a sua opinião, Agostinho?
Muito obrigado. Dizer que a questão da habitação é um dos grandes problemas que afligem a juventude angolana. Nesta ordem de ideias, dizer que nós, em particular, Jura, temos estado preocupados, porque, de facto, na política do executivo ficou definida 30% a cifra de habitações para a juventude. Porém, na prática, ainda não se faz sentir. Ou seja, nós tivemos um encontro, fomos recebidos no ano passado pelo senhor Presidente da República, onde, entre vários problemas apresentados, apresentamos a problemática também voltada à habitação. A cifra está lá, porém o acesso às mesmas não está nada a ser fácil. Ou seja, nós temos casos concretos hoje de jovens no país que, depois de contrair matrimónio, e continuam a residir em casa dos pais porque não têm acesso à habitação. O Estado, o Executivo, construiu algumas centralidades. O titular do Poder Executivo prometeu que sim, iria cumprir com esta cifra. Aliás, dizer que na altura das campanhas para as eleições de 2017, ainda nas vestes de candidato a Presidente da República, o atual, agora Presidente, prometeu 5 mil habitações para, aliás, 5 mil empregos para a juventude. Infelizmente...
500
mil empregos para a juventude. Bom, a juventude ficou naquela expectativa, à espera que desta vez este problema que se arrasta ou que se vem arrastando há anos encontraria uma solução. Isto não aconteceu. A questão da habitação, idem. Temos jovens que têm, inclusive, a capacidade de pagar a renda resolve, porém, o acesso a esta habitação não está a ser fácil. O Executivo diz que vai cumprir, e estamos a falar agora, um ano depois deste encontro, alguns nomes solicitados de várias organizações até agora estão à espera. Queremos esperar que, de facto, este passo se dê. Significa, isto não vai resolver os problemas da juventude, porque diria até que é uma gota tanto no oceano, porém é um começo. Se de facto se cumprir com esta cifra, poderá, diria, devolver alguma esperança à juventude de que se calhar o executivo venha fazer mais. A nossa preocupação é que este começo, este primeiro passo ainda não está a dar. Acredito que é por isso que este ouvinte, com alguma preocupação, colocou o problema e dizer que nós também, nós, a Jura, estamos preocupados, porque, de facto, é preciso que se honre com aquelas que são as promessas feitas e é preciso que se olhe para a juventude no sentido de maior responsabilidade, porque, afinal de contas, a juventude constitui a população maioritária no nosso país.
Muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas eu tenho aqui uma pergunta que se enquadra naquilo que você também respondeu. E eu vou dar a oportunidade, portanto, ao Isaías Calunga para responder a esta pergunta, se ele quiser, claro está, e porque você também falou sobre essa questão. E, portanto, eu vou pedir ao Isaías para ser um pouco breve. Mas a pergunta é de um ouvinte que quer precisamente saber onde é que está aquilo que o Agostinho Camoango respondeu, que é a promessa dos 500 mil empregos. Este é o ouvinte João Ungulo. E ele quer saber quando é que se pode esperar que esta promessa dos 500 mil empregos possa ser cumprida. Eu não sei se o Isaías Calunga quer responder a isso. Você, Agostinho Camoango, já falou disso, portanto eu vou dar a oportunidade ao Isaías para responder, se ele assim o quiser.
Relativamente aos 500 mil empregos, nós temos visto esforços do presidente. O presidente João Lourenço prometeu na época ainda como candidato e tem procurado cumprir. Portanto, não prometeu o seu emprego, né? Prometeu várias questões como candidato, encontrou o país conforme encontrou, todos nós acompanhamos, vivemos em Angola, e tem com muito esforço procurado dar dignidade ao cidadão angolano. Daí que, relativamente aos 500 mil empregos, o presidente tem se engajado, quer no setor público como privado, procurar encontrar o maior número de vagas para que se possa encontrar, se possa enquadrar os jovens a terem acesso ao sonho do primeiro emprego. Portanto, presidente, tem procurado se desdobrar, quer não só com o empresariado nacional, mas também internacional. Acompanhamos, tão logo o presidente assumiu como chefe de Estado, foi viajando em quase o mundo todo na captação de investimento para o nosso país. E, obviamente, é o primeiro passo que foi dado. E esse primeiro passo, observamos a vinda de muitos empresários, do mais alto nível de várias repúblicas, a cruzarem o nosso aeroporto e a nossa diplomacia, quer política como econômica. Daí que temos acompanhado que vários empresários têm investido em mais variados setores a nível da nossa praça, né? da nossa sociedade, e no momento certo, parcial o balanço da promessa dos 500 mil empregos, quantos nesse momento já foram empregos, mas que o esforço tem sido feito e vários jovens têm sido o primeiro emprego.
Muito bem. Bom, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América, do Angola Fala Só. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em Onda Média. Portanto, continuo connosco, continuo com Agostinho Camoango e Isaías Calunga aqui na Voz da América. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Hoje é sexta-feira, é dia do Angola Fala Som. E agora, a partir das 18 horas, estamos em onda média, em 1530. Vamos continuar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Eu quero recordar aos ouvintes, e sei que há muita gente que só nos sintoniza a partir de agora por causa da onda média, eu vou recordar aos ouvintes que estamos aqui com Agostinho Camoango, líder da Jura, e Isaías Kalunga, do Conselho Provincial da Juventude Angolana em Luanda, e estamos a discutir os problemas da juventude em Angola. Mas antes de continuarmos, vamos às notícias.
Aqui nos Estados Unidos, a Presidente da Câmara de Washington levantou o recolher obrigatório, imposto na sequência de distúrbios durante manifestações de protesto contra a morte de um africano-americano às mãos da polícia, George Floyd. Através dos Estados Unidos, voltaram a realizar-se ontem manifestações em várias cidades, mas na generalidade decorreram de forma pacífica. Amanhã espera-se uma grande manifestação na capital.
Foram as notícias aqui na Voz da América e, como fazemos sempre à sexta-feira, vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, que nos dá uma revista de imprensa.
Vamos olhar para os poucos títulos que ainda saem em rua na capital angolana devido à Covid-19. Expulsão em massa agita corredores da Força Aérea Nacional depois de duas centenas terem passado por todas as fases de integração e verem a continuidade do sonho posto em causa por alegada falsificação de documentos. Foi para a manchete deste semanário, que também ressalta: Covid-19, cerca sanitária na clínica Multiperfil coloca Misa em rota de colisão. Ainda na manchete vê-se também mais de 30 mil pessoas sem acesso aos antirretrovirais nos últimos 3 meses. O jornal Expansão chamou para a sua grande manchete: só na Angola sem dinheiro para transferir o fundo de abandono. Angola pede moratória para pagamento da sua dívida externa. O jornal O País, jurista Sérgio Dundão, afirma existir na Constituição soluções para fabricar o terceiro mandato de João Lourenço. Mais de 70% das pequenas e médias empresas estão à beira da falência em Angola. No Jornal de Angola é notícia: o Tribunal Constitucional chumba recurso de Augusto da Silva Tomás e diz que a sua prisão não viola direito à liberdade. 4 mil empregados ou 4 mil empregos em Angola estão em risco com combinação de fatores negativos como a inflação, as altas taxas de juro e também o câmbio irregular. O jornal Valor Económico destaca em grande plano: Presidente da República autoriza por decreto saída da Senangol e a Indiama do Banco Comercial BAE. O advogado Sérgio Raimundo, em entrevista exclusiva, diz que não há como garantir a separação de poderes, o que o advogado defende casos mediáticos, confessa que se mantém na profissão por pressão dos seus colegas. O Ambo Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos agora continuar com os nossos convidados, Agostinho Camoango e Isaías Kalunga, do Conselho Provincial da Juventude de Angola, em Luanda. Agostinho Camoango é o líder da Jura, também faz parte do Conselho Nacional da Juventude. De qualquer maneira, olha, então eu vou agora começar com o Agostinho Camoango. Eu tenho aqui uma pergunta, que é uma pergunta que é repetida por alguns ouvintes. Deixe-me cá procurá-la, que é uma pergunta sobre as eleições autárquicas. Este ouvinte quer saber qual é a vossa opinião sobre as autárquicas, se se vão ou não realizar este ano. Esta é uma pergunta do ouvinte Ambrósio, do Namibe. Ele diz que, particularmente para si, Agostinho, que a oposição, se você acha que a oposição tem uma obrigação em tentar forçar o presidente a realizar as autarquias este ano. Mas comecemos, o que é que você acha, que se vão realizar ou não?
Muito bem. É dizer que as autarquias devem sim ser realizadas. Nós vivemos num país onde os problemas da juventude, aliás, os problemas, nesse caso concreto, dos cidadãos, estão cada vez mais agudizados. E as autarquias se constituem numa oportunidade, porque vão reduzir, portanto, esta distância que há entre os governantes e os governados. Ou seja, com as autarquias, os próprios cidadãos vão participar ativamente na gestão das suas autarquias, dos seus municípios. É importante que se diga que o nosso país precisa de descentralizar o poder, precisa, portanto, de dar ao cidadão a oportunidade dele próprio também ter uma palavra no dia a dia do seu município, ser ele próprio, portanto, diria mesmo, o responsável pela gestão também do seu município. O que acontece é que as autarquias vêm sendo adiadas desde praticamente as eleições de 2000, ou seja, de 92. Desta vez, no Conselho da República, em pleno Conselho da República, o presidente João Lourenço disse que as autarquias teriam lugar, portanto, em 2020. Todos nós estamos a trabalhar para que elas tenham lugar. Estamos preocupados porque, de facto, estamos a chegar quase a meio do ano. Ainda assim, o pacote legislativo autárquico não está aprovado na íntegra. Nós temos no país aquilo que se chamamos assimetrias regionais que precisamos reduzir, e isto passa exatamente pela realização das autarquias. Estamos a viver esta fase da pandemia, do Covid-19, porém, se quisermos ter um país onde a população conheça dias melhores, as autarquias são a solução. E eu vou dar um exemplo. O Executivo lançou um programa denominado o PYME, que está agora a implementar. Dias atrás lançou um projeto de, eu diria mesmo, ajudar as famílias mais carenciadas, com 8.500 kwanzas por família. Mas eu quero lembrar que uma caixa de frango, um dos produtos mais consumidos em Angola, está aí a custar 13.500 kwanzas. Então, como é possível alguém com 8.500 sobreviver perante a situação difícil que o país enfrenta? Ou seja, o que vai acontecer, o que está a acontecer, é alimentar falsas expectativas aos cidadãos, ao pacato cidadão, porque o montante que lhe é cedido não é suficiente para minimizar a sua condição.
Sim. Isso já é outro problema, né?
Pelo que as autarquias devem, de facto, ter lugar, porque com a autarquia, o autarca, ele terá o poder de gerir a sua autarquia em prol dos cidadãos. E estes cidadãos vão participar efetivamente na gestão do município. Acreditamos nós que a vida dos munícipes vai melhorar. Mas dizer que sentimos não haver vontade por parte dos...
Não sei se você quer falar sobre esta questão, portanto, sobre as autarquias. Portanto, qual é a sua opinião? Acha que o que este ouvinte quer saber é precisamente isso, se vocês acham que se vão ou não realizar. O que é que você acha?
Bom, João, só para recordar que nunca é muito a fundo nesse assunto, mas pronto. Precisava de fazer recordar que o presidente João Lourenço prometeu reduzir, portanto, as assimetrias regionais.
Sim.
E as autarquias sempre foi um projeto, um programa do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço apresentou como proposta a realização de autarquias, defendeu e não contrariou, acreditamos nós, nós vimos, nunca contrariou o pensamento dos mais variados partidos públicos. Portanto, a vontade do presidente João Lourenço que haja autarquias em todo o território nacional. Tanto mais é que, quando lhe é questionado, não mostra objeção relativamente a esse aspecto. Mas também temos vivido situações que vêm beliscar a realização de autarquias em todos os municípios. Primeiro, a realização de autarquias e depois em todos os municípios. Portanto, e esses fatores são subjacentes de forma clara, entre os quais podemos aqui enumerar questões financeiras. Então, a realização de autarquia em todos os municípios do país revê-se em questões financeiras. E não é possível, ao atravessar o momento em que Angola está a passar, a realização de autarquias. Primeiro, não muito por causa da questão da pandemia. Portanto, não seria uma das coisas que nos veio ajudar também é a questão do Covid-19. Vem ajudar a uns e prejudicar a outros. Né? Ajudar a uns e prejudicar a outros. Vem ajudar aqueles que defendem que a questão financeira não deveria se realizar autarquias e prejudicar aqueles que achavam que autarquias se realizassem e que não fosse de forma gradual. Mas eu acho que se nós estivéssemos a viver um bom momento econômico, porque a crise econômica afetou o mundo desde 2013, tanto não só Angola, mas o mundo,
sim,
se ressentiu da crise econômica e tem se ressentido até então. Nós já vimos o preço do barril de petróleo a cair a 10 dólares, tanto quase que nunca vimos isso há mais de 30 anos, o preço do barril de petróleo a cair a cerca de 10 dólares. Para que tenhamos autarquias, é necessário que tenhamos dinheiro, e para termos dinheiro é necessário que, além de pensarmos na diversificação da nossa economia, vermos o que temos para sustentar.
Como estávamos a falar de eleições, eu queria abordar aqui uma questão, que é a participação da juventude em eleições. Eu quero que vocês me falem sobre duas questões, digamos assim. Primeiro, qual é o entusiasmo da juventude? Portanto, eu presumo que em Angola a idade de votação é 18 anos, não é?
Exatamente.
Portanto, qual é o entusiasmo que os jovens, a partir dos 18 anos, têm em registar-se como votantes? E mesmo que estejam registados, qual é o entusiasmo que há em votarem? Eu vou começar consigo, Agostinho.
Muito bem, eu, se me permite, eu gostaria apenas de corrigir o meu companheiro quando dizia que as autarquias são um programa do presidente João Lourenço. Aliás, João Lourenço, não são. Ele, de facto, retomou esta iniciativa porque, enquanto titular do Poder Executivo, tem este dever de o fazer. E, conforme disse, vem se arrastando desde 1992. E que desta vez o presidente João Lourenço assumiu que iria assim fazer com que elas tenham lugar, e estamos preocupados porque até agora não há sinais claros. Quanto à ansiedade da juventude, de facto é grande. Dizer que agora tem a sua população maioritariamente jovem, e a cifra neste sentido vai mesmo dos 15 aos 24 anos, o que perfaz um tanto quanto como 14 milhões de habitantes. Nesta franja, uma boa parte são jovens que estão nesta casa dos 18 anos, que é a idade, diria, adulta.
Sim.
A idade adulta em Angola é a idade de votar. Significa dizer que há muitos jovens que desde as últimas eleições para cá atingiram esta idade e estão, têm esta ansiedade de poderem votar. à juventude angolana, de facto, diria mesmo, é fervorosa e estamos à espera apenas que este momento chegue, a começar pelas eleições autárquicas, que da nossa maneira de ver, devem ter lugar, porque vão sim, sim, resolver, portanto, em grande medida, os problemas que afligem os cidadãos, mas também nas eleições gerais de 2022. Estamos assim à espera que este momento surja.
Isaías, eu faço-lhe a mesma pergunta, e a razão porque eu faço esta pergunta, porque em muitas partes do mundo, vá lá, o eleitorado mais constante não são os jovens, não é? São o eleitorado mais velho que geralmente vota assiduamente, não é? A juventude tem outras coisas para fazer, não é? Mas eu queria lhe perguntar, Isaías, se você considera que há um entusiasmo suficiente entre esses jovens a partir dos 18 anos de se registarem e de votarem. Isso é algo que você vê? Ou é preciso uma campanha, uma luta para os levar à estação de voto?
Não. Há uma grande ansiedade dos jovens em se registarem, primeiro fazerem 18 anos, depois se registarem e votar. Porque nós, os jovens, de modo geral, sempre somos aqueles que mais pensamos em revolucionarmos uma nação. Tanto os jovens que estão na oposição, como os jovens que estão em partidos políticos no poder. Portanto, estamos a falar isso a nível mundial. E Angola não é diferente. Por esse facto, temos nos deparado com muitos jovens que estão ávidos de votarem pela primeira vez, e que estão a aguardar que tão logo se comece a proceder o registro, venham a fazer o seu registro para poderem votar no candidato à sua preferência. Pronto, mas vamos augurar que esse momento seja visto como um momento de festa, né, porque as eleições não podem só ser vistas no sentido de haver mudança e mudança de um partido político para o outro, mas é importante que haja mudança de pensamento político dentro das instituições.
Muito bem.
Pode-se manter um presidente várias vezes de um partido político à frente de um país, desde que seja de acordo aos anseios do povo, de qualquer parte, tanto estamos a nos referir como exemplo, de modo geral, de qualquer parte do mundo. Vamos ver as eleições como um momento de festa. É a maior festa que qualquer povo pode ter, e não ao contrário. Tanto daí que apelarmos também à juventude de todos os partidos políticos, que são os que serão os principais atores nessa festa, de que encarem esse momento de festa, momento de amizade, discussão sim, uma discussão saudável, porque assim sairá melhor ganhar a nossa pátria.
Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta de um ouvinte de Luanda, e ele está a falar aqui da questão do crime juvenil. Portanto, ele quer saber qual é uma estratégia do governo, e não só, para se acabar com o crime. Claro que para isto talvez tenhamos que ir às razões do crime, mas eu vou começar, portanto, consigo, Isaías, desculpa, Agostinho, sobre quais... Como é que você vê esta questão do crime da juventude?
Bom, dizer que a questão do crime da juventude tem sido uma grande preocupação para todos nós, porque enquanto jovens ninguém espera que estas práticas maléficas dominem a nossa sociedade. É uma luta, é um combate que tem estado a ser levado a cabo. Nós, enquanto organização juvenil com responsabilidades acrescidas, temos estado a sensibilizar a juventude no sentido de se abraçar causas novas. Infelizmente, há aqueles que vão enveredando por estes caminhos que nada abonam, portanto, a harmonia que se espera no seio da juventude. Porém, também dizer que é importante que o Executivo faça um bocadinho mais. Se quisermos rebuscar as causas dos crimes, em algum momento vamos perceber que é um jovem que foi tentando lutar para ver se consegue melhorar a sua vida e, infelizmente, por não ter tanto aquele sentido de persistência, acabou por ser levado por um outro colega, amigo, que infelizmente está no crime. Também dizer que a questão voltada às dificuldades que a própria juventude angolana enfrenta tem servido, diria mesmo, de motivação, em grande medida, para estes crimes. O que nós esperamos é que haja planos, haja estratégias no sentido de se encontrar, diria, fórmulas apropriadas para que esta juventude que está entregue à sua sorte, esta juventude que está no mundo do crime, perceba que a vida pode voltar ao normal, se de facto abraçar aquilo que são os valores que nós defendemos. Eu quero dizer aqui que a questão da pobreza extrema que os angolanos vivem, e a juventude sendo a maior franja da população, é a principal vítima, contribui de que maneira para o crime, infelizmente. É preciso que se criem políticas concentradas que procurem, diria mesmo, minimizar ou então solucionar os problemas básicos da juventude. Eu digo mesmo os problemas básicos da juventude. A questão do emprego, a questão mesmo da escolaridade. Nós temos jovens que gostariam de estudar, porém não têm esta oportunidade. Este indivíduo vai tentando hoje, vai tentando amanhã, infelizmente, pois cai numa condição que precisa de alguém que lhe socorra e lhe traga no mundo real.
Muito boa tarde aos dois convidados. Eu gostava de colocar a mesma questão aos dois, porque quando falamos em conselhos de juventude e organizações de juventude, eu acredito que a maior parte dos jovens a quem estas organizações são dirigidas ou que têm ou que são o alvo destas organizações, acabam muitas vezes por não perceber qual é o papel que um Conselho Nacional da Juventude tem ou que uma juventude da UNITA tenha na vida deles. Na prática, e não é preciso, não peço uma resposta muito elaborada de nenhum dos dois, mas na prática, Isaías Kalunga, Qual é o papel do Conselho Provincial? Como é que o Conselho Provincial de Luanda, da Juventude de Luanda, tem contribuído para algumas melhorias na vida dos jovens de Luanda? Ajuda, Agostinho Camuango, o que é que a Ajuda tem feito? Não sei se ao nível de Luanda, se prefere falar ao nível de algumas ações locais, para que estes jovens, que ainda agora disse que são jovens que estão de alguma forma negligenciados, consigam encontrar um outro rumo. Citem duas ou três ações que as vossas organizações têm feito. Obrigada.
Pronto, no nosso Conselho Provincial de Juventude de Luanda, temos relativamente ao crime, temos procurado ocupar os jovens. O Conselho Provincial de Juventude de Luanda está nos 9 municípios, nos 41 distritos urbanos e nas comunas, inclusive nas comunas. Daí que todos os conselhos de juventude estão orientados a realizarem projetos e programas que vão ao encontro dos jovens. Tá? Não programas que visam apenas congregar os jovens em modo de ovo. Tá? Que vai ao encontro dos jovens de modo individual, quer projetos e programas de formação técnico-profissional ou inserção dos jovens no sistema de ensino, quer projetos e programas que venham a procurar oferecer crédito aos pequenos, médios e micros empresários ou empreendedores para que possam ter acesso a um financiamento e, por conseguinte, aumentar na empregabilidade de jovens. Então, nós, o Conselho Provincial, demos o poder aos conselhos municipais e distritais para que venham interagir com o maior número de empresas, quer públicas como privadas, na sua circunscrição e empregar o maior número de jovens possível. Tanto, também no capítulo...
Obrigada. Agostinho de Mango.
Mas, desculpa, esse projeto de formação não é só no ensino médio. Nosso projeto de formação é no ensino médio, é no ensino de base, mas também no ensino superior, como exemplo.
Okay. Obrigada. Temos mesmo que passar ao Agostinho Camoango.
Muito bem, muito obrigado. Dizer que a Jura tem estado a desempenhar o seu papel enquanto organização juvenil do partido político na oposição. O que temos estado a fazer é sensibilizar a juventude para que, sobretudo para aqueles que estão nesta posição de risco, para que comecem a frequentar, tanto, diria mesmo, algumas instituições de formação profissional. Ou seja, nós temos estabelecido encontros com o INEFOP, temos estado a estabelecer encontros com o MAPTES, para que esta juventude seja encaminhada a estes órgãos, de modo a que conheçam dias melhores. Ao nível da nossa organização juvenil, temos também ações, diria mesmo, de formação profissional, pequenos ofícios, para ocupar a juventude, de modo a que tenham sempre uma pequena profissão. O que acontece é que muitas das vezes estes jovens não têm uma base. É preciso que haja uma instrução inicial. E a Jura tem estado a desempenhar este papel. É verdade que precisamos fazer mais. Esta franja ainda é maior no país, mas que em cooperação com outras instituições temos estado a procurar caminhos para resolvermos esta situação. Esperamos que, de facto, o Executivo, enquanto Executivo, tenha responsabilidades acrescidas, encontre nestas nossas iniciativas uma forma de potenciar cada vez mais estes jovens, de modo a que saibam que podem ser úteis à sociedade.
Obrigada.
Também dizer, muito bem, muito bem. Queria terminar apenas dizer que nós visitamos alguns centros de formação profissional que existem um bocadinho por alguns municípios e temos procurado encaminhar jovens nesta condição e esperamos que haja mais centros para que mais jovens afluam.
Muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim, portanto já não temos tempo para mais, porque infelizmente não podemos ir ao prolongamento e, portanto, eu vou agradecer ao Agostinho Camoango, líder da Jura, e ao Isaías Calunga, do Conselho Provincial da Juventude de Angola, em Luanda, por terem participado neste programa. Eu, portanto, espero que possam voltar em breve para mais perguntas dos ouvintes e também para mais questões sobre a juventude angolana. Muito obrigado aos dois.